Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. É bom estar de volta a esta casa. Queridos, por favor, se você puder, abra sua Bíblia comigo. Josué, capítulo de número 7. Já é a segunda vez que eu estou lendo e esboçando esse livro, capítulo por capítulo, como também escrevendo. E quem lê a Bíblia sabe, quando você lê aquele texto repetido, às vezes você diz, como é que isso está aqui? Eu não percebi. A palavra de Deus, ela é profunda, é uma fonte inesgotável. Todos acharam Josué 7? Capítulo 7, por favor, a partir do versículo 1. Pecaram os filhos de Israel no sagrado, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do sagrado. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, enviando Josué de Jericó alguns homens até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do Oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subam e espiem a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a terra. E voltaram a Josué e lhes disseram: não precisa subir todo o povo, subam alguns 2 ou 3 mil homens a ferir a cidade de Ai. Não fadigues ali todo o povo, porque são poucos. Então subiram lá do povo alguns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida. E o coração do povo de Deus se derreteu como água. Então Josué rasgou seus vestidos e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que nos fizeste passar a este Jordão? Para nos dares nas mãos dos habitantes dessa terra, os amorreus? Quem dera nos contentássemos com ficarmos antes do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os habitantes dessa terra de Canaã, os cananeus, e todos os moradores da terra nos cercarão e vão tirar o nosso nome da terra como se fosse raiz. E então, o que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o seu rosto? Assentai-vos, por favor. Irmãos, o povo de Deus, sob a liderança de Josué, se desenvolvia. Estavam avançando e conquistando cada vez mais. Um capítulo antes, que é o capítulo 6, houve a vitória sobre a cidade de Jericó. Só que a vitória sobre Jericó é emblemática. É especial. Por quê? Porque é a primeira cidade conquistada na terra prometida. Deus prometeu essa terra a Abraão. Abraão passou a promessa da promessa a Isaac. Isaac passou a promessa da terra a Jacó. E assim os patriarcas passavam a promessa de Deus aos seus filhos. E com a promessa em mente, o povo deveria se comportar conforme os princípios de Deus para conquistarem uma terra. Tem tudo a ver com o plano de Deus para a salvação do homem, essa terra. Abraão não tinha filhos. Mas antes de Abraão, Adão, o primeiro homem, caiu. Adão, o primeiro homem, caiu. Deus levantou um outro homem, Noé. De Noé, Deus levantou seu filho, Sem. De Sem veio Abraão. Em seu plano, Deus estabeleceu que, através de Abraão, um povo iria nascer. Um homem que não tinha filho, Deus promete um povo. Um povo iria nascer. E como todos sabem, todo povo precisa de uma terra. Como Abraão não tem nenhum filho, Deus já promete os filhos e a terra, que é a herança. Deus é perfeito. Deus promete o herdeiro e a herança. O herdeiro é Isaac. A herança é a terra que os descendentes de Abraão vão possuir. Terra que mana leite e mel. É uma palavra hebraica para simbolizar prosperidade. A nossa linguagem, a nossa geração para países ricos é país de primeiro mundo. Quando vai se referir a países medianos, terceiro mundo, e aí sucessivamente, ou pobres. Na palavra, na expressão hebraica, terra que mana leite e mel, é terra rica. Então Deus disse, eu vou te dar o herdeiro e vou dar aos seus descendentes a herança. E como é que eu vou fazer isso, Senhor? Vai andando, e onde você colocar a planta do seu pé, eu estarei demarcando aquele lugar como teu. Então, por onde Abraão, Isaac, Jacó e seus filhos caminhavam, Deus ia entregando a eles. 70 almas desceram para o Egito da família de Jacó. José já estava lá. José morre, essas 70 pessoas se tornaram milhões de pessoas. Se multiplicaram no Egito. Mas ali no Egito, eles estavam se acostumando com a idolatria. E ficaram lá muito tempo sem invocar o nome do Senhor. Até o tempo em que eles ficaram ali no Egito, Deus tinha avisado a Abraão no capítulo 15 do Gênesis. 400 anos eles morarão no Egito e depois eu os arrancarei de lá. Só que quando se cumpriu os 400 anos, eles não foram orar, não se lembraram da promessa. E aí o que é que Deus permite? Dor, chicotada, escravidão, humilhação. Quando a humilhação veio, aí se lembraram de orar. É por isso que tem gente que nunca sai da prova. Por quê? Porque só ora na prova. E Deus gosta de conversar com a gente. Só vai para a igreja na prova, até faz campanha. Só tem um culto na semana, pastor, faz mais quatro. Só para ir para o culto. Então a aflição vem. Diz a Bíblia, Êxodo 3, e Israel começou a clamar ao Senhor. Tinha passado 30 anos a mais dos 400 que Deus tinha prometido. Formou-se a geração. Começaram a orar. Deus levantou Moisés e disse, vai lá, tira o povo de lá para levar para a terra que eu prometi a Abraão. Moisés vai e arranca o povo de lá e eles caminham pelo deserto. Moisés morre. Quando Moisés morre, quem assume? Josué. Josué entra com o povo na terra prometida. Na terra que manda leite e mel, na terra da prosperidade. Quando eles atravessam o Jordão, que entram na terra, qual é a primeira cidade para ser conquistada? Jericó. Quem é que... Irmãos, se você já assistiu filme épico, filme de guerra, você sabe do que eu estou falando. Chega um exército e diz, ou dá comida para nós, ou nos recebe aí, ou a gente vai invadir. O que os exércitos dos habitantes diziam? Vem para cima que vai rolar sangue aqui. Era o tempo daquele povo, cultura daquele povo. E Deus veio aperfeiçoando o seu povo até Cristo. E de Cristo para cá é diferente o modus operandi da parte de Deus. Então Josué chega e tem que conquistar a terra. Mas quem está na terra? Inimigos de Deus. Matavam mulheres para sobrar homens e praticarem a homossexualidade. Quando queriam chamar a atenção dos deuses, queimavam as crianças no fogo. Inimigos dos princípios de Deus. E Deus decretou matá-los. Josué chega com a espada do juízo. Quando Josué conquista Jericó, que é a primeira... Estou repetindo isso, não sei se tu já pegou. É a primeira, é a primícia, é a primazia da terra prometida. O que Josué diz no capítulo 6? Ninguém, nenhum soldado vai levar para casa nem ouro, nem prata, nenhuma riqueza de Jericó. Se Jericó é a primeira, Josué pensou, a primazia é de? Para de graça, a primazia é de Deus. É como a gente faz no domingo, primeiro dia da semana. Qual o costume das igrejas cristãs? Pela manhã e à noite. É o dia do Senhor. O dia da ressurreição de Cristo. Primazia. Quem não é avarento, quem ama a obra, recebeu sua renda, eu tenho dívidas a pagar. mas primeiro eu vou separar o de Deus. Josué chegou na terra, conquistou a terra, e a primeira prova de que a terra mana leite e mel é que Josué diz: vamos plantar porque a gente vai colher. Deus parou de enviar maná, porque não está no deserto, mas a gente está com fome, Josué, cadê o maná? Que negócio de maná? Vai plantar e colher, a terra é próspera. Ou vocês pensavam que ia fluir leite e mel, igual petróleo? Se bem que, na verdade, essa terra hoje é a terra do petróleo. Mas eles começaram assim, plantando e colhendo. Aí Josué disse: é a primícia da cidade. Isso aqui é de Deus. Aí é chamado de anátema, totalmente consagrado, que tem dois significados. No Antigo Testamento, o anátema é totalmente consagrado ou separado. Na expressão que Paulo usa, anátema seja aquele que pregar outro evangelho, ou seja, maldito ou separado, cortado do nosso meio. Na expressão de Josué, tudo que está em Jericó, e Jericó é anátema, é separado, para quem? Para Deus. Josué entrega Jericó como holocausto. Holocausto é queimar totalmente. Então Josué disse: faz um montão de todas as riquezas e queima tudo. Um homem do exército de Israel entra em Jericó e vai amontoando as coisas, vai amontoando as coisas. Já que deu a Deus, pelo amor de Deus, Deus não ia descer para essa prata é minha, esse ouro é meu. Não, Deus recebeu como oferta, já que é oferta, queima tudo. Deus não precisa do meu dinheiro, Deus só não me quer grudado no dinheiro. Quando Josué entrega, é entregar totalmente, queima tudo. É uma oferta ao Senhor. Ele decide o que a gente faz com isso aqui. Aí Deus disse: queima tudo. Queimou tudo. E a prata e o ouro, Senhor? Guarda para a oferta do tabernáculo. Então a cidade é queimada para não ser reconstruída, prata e ouro separado para a construção dos utensílios do tabernáculo que seriam mantidos ali no deserto e chegaria o templo do Senhor e assim sucessivamente. Agora, irmão, um homem no exército de Israel, dentro de Jericó, vê uma capa. Mas não era esse ternozinho, é a capa babilônica. Está escrito. Uma capa babilônica. Está aí no capítulo 7, a gente não chegou até aí. E barra de ouro. Ele pega a capa babilônica. Por que que é chamada de capa babilônica? Porque na época era uma capa cobiçada. Cara, só gente rica usava. Só gente chique. E aí, meu irmão, ele olhou para aquela capa e disse: é linda, é chique, é cara. É minha aposentadoria. É o meu futuro. Mas Josué disse: tudo que tem valor é do Senhor. Mas Acã olhou para a capa e pegou, dizendo que agora seria dele. E para onde ele levou? Para dentro de casa. Ó, capítulo 7, versículo 21, ele está confessando que entre os despojos ele viu uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos. Para onde ele levou? Para dentro de casa, para o meio da sua tenda. E a família? A mulher disse: que chique. Os filhos disseram: que top. A família inteira concorda com o roubo. Aí morreu, foi todo mundo. Onde eu quero chegar? É que esse camarada, quando entra em Jericó, pega a capa, pega tudo que tinha de pegar diante dos seus olhos, leva para dentro de casa, faz um buraco debaixo do tapete e esconde lá. Ninguém viu, ninguém viu. Sou rico e ninguém sabe. Tô aposentado. do exército de Israel eu não dependo para sobreviver. Tá tudo de boa, só que Deus viu. E aí chegou a hora de lutar contra uma segunda cidade, Ai. Olha o nome da cidade, irmão, Ai. Já dizia tudo. Lá vai Josué avançar, porque Deus disse que era para entrar na terra e conquistar tudo. É mais de 2 milhões de pessoas. A primeira queimou tudo e disse que era consagrada ao Senhor. Tem que ter coisa pro povo. Bora avançar. Bora conquistar. Aí Josué, como um bom guerreiro, disse: espiem a terra, observem a terra, para a gente montar uma estratégia de ataque. Foram alguns homens e voltaram a dizer assim: Ai é pequena. Ai é uma cidade pequena, tal qual quanto o nome. O nome da cidade é pequena, a cidade também é pequena. Não precisa enviar o exército inteiro subestimando. Cuidado ao desprezar o dia das coisas pequenas. E aqui não é benefício, aqui é guerra. Existem pequenas guerras, pequenas intrigas, pequenos pensamentos, pequenas atitudes que a gente vai deixando acumular, vai deixando para depois e se tornam gigantes diante de nós. Cidade é pequena, não manda um exército. Manda uns 2 a 3 mil homens para conquistar a cidade e deixa o povo descansar. E foram 2 a 3 mil homens, como vocês leram comigo. Rapaz, de longe, os soldados da cidade de Ai, tome-lhe flechada, tome-lhe lança. Caíram 36 homens do exército de Israel. De 3 mil, caíram 36, mais um pouquinho de 10%. E aí, voltaram desanimados. Na descida, o exército veio atrás atacando e eles caindo, se enrolando, perderam a primeira guerra. Aí voltaram e disseram: perdemos, e 36 homens morreram. Quantos homens morreram? 36. De 3 mil homens, morrem 36. Isso para um exército não é nada. Mas você percebe que o desprezo pela cidade que é pequena não vem do coração de Josué. Porque se o desprezo pela cidade que é pequena viesse do coração de Josué, ele não se importaria com a morte de 36, se parte do exército tem 3 mil e só de soldados era quase 1 milhão. Então se você tem 1 milhão de soldados e você perde 36 homens, isso é normal. General tem coração duro. E Josué é general. Irmão, quando chegou a notícia que 36 homens morreram, aí você conhece o coração de Josué. Josué cai de joelhos. Aleluia. Capítulo 7, versículo 6. Josué rasgou os seus vestidos, que era símbolo de contrição, humildade e vergonha, como Jó fez. Rasgou os seus vestidos, se prostrou em terra. Ele sentiu que a morte dos 36 era a derrota de todo Israel. Isso se chama solidariedade comunitária. A dor de um é a dor de todos. Quando Josué perde 36, ele diz: todo Israel perdeu a batalha. E ele vai além. Ele não diz: Israel perdeu a batalha. Ele diz: o nome de Deus foi envergonhado. Nós não podemos ser covardes e não tomarmos atitude como Josué tomou. Qual? O cabra tem mais de 2 milhões de pessoas. Historiadores chegam até dizer 3 milhões e perde 36. O que é isso? Nada. Mas na mente de Josué, não. Se 36 tombam, há uma derrota generalizada. Israel tem que sentir a queda dos 36. E a nossa geração de pastores, que não foram formados na mesma escola que o pastor Ciro, infelizmente, eu faço parte dessa geração, é: se desviar 10, Deus manda 20. Me mostra isso na Bíblia. Se faltar 5, Deus manda 10. Me mostra isso na Bíblia. Biblicamente é o contrário. Se faltar uma, ele deixa as 99 no monte e vai em busca da que se perdeu. É o contrário à matemática de Deus. Elias, Deus tinha mais 7 mil, sim ou não? E Elias estava na caverna pedindo a morte. Mas se Deus tinha mais 7 mil, por que se preocupar com um? Pois é, esse é o Deus que servimos. Ele tinha preservado 7 mil, mas quando Elias disse para mim, acabou, Deus foi lá na caverna e disse, eu estou aqui na caverna, sai daqui. Então, o camarada tem 3 milhões de pessoas, 2 milhões no exército, ou mais de 1 milhão, perde 36, ele diz a derrota, a morte dos 36. Representa a derrota de todo Israel e vergonha para o nome de Deus. Primeiro lugar, eu expliquei e agora eu quero aplicar. Josué tem amor pela igreja. Quando eu falo igreja, estou falando de congregação. Ali nós temos uma congregação de mais de 2 milhões de pessoas. Ele tem amor pela igreja, quer ver? Primeiro, porque a morte de 36 é sentida por ele. Segundo, ele cai de joelhos e diz assim, Senhor, o Senhor nos trouxe aqui para a gente morrer. 8, Israel virou as costas para os inimigos. Olha o que, que vão dizer de nós. Versículo 9, os cananeus e os moradores vão nos cercar e vão arrancar o nosso nome da terra. Ele está dizendo, Senhor, o nome de Israel vai ser pisado. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? É o que Josué disse. O que vão dizer da igreja? O que vão falar da Assembleia de Deus amanhã? Se os nossos pregadores antigos pregavam cruz, sangue, inferno, céu, nossos pregadores hoje pregam prosperidade. Nossos pregadores hoje mentem dizendo que vai ficar tudo bem. Nossos pregadores hoje apoiam, abraçam e incentivam o divórcio. O sexo fora do casamento, a rebeldia aos pais, a infidelidade ou deslealdade a pastores, que não é esperar a perfeição, é estar junto para o que der e vier. Então, o que dirão da igreja? Se os pecados da igreja são mais escandalosos ou são escandalosos ao mesmo nível dos pecados do mundo? Pesquisas afirmam que a mesma quantidade de jovens do mundo que fazem sexo fora do casamento é a mesma quantidade na igreja. Então tem 100 pessoas. Se você entrevista 50 crentes e 50 ímpios, ambos praticam a mesma coisa que Deus odeia. E Josué está perguntando, o que os ímpios vão falar do seu povo? O que os ímpios falam da igreja? Eu lembro de um tempo, o pastor Ciro deve lembrar de um tempo melhor, onde o camarada dizia, eu sou pastor, então pode levar depois o senhor paga. Por quê? Porque ele disse que é pastor. Mas eu ainda peguei um tempo que dizia, eu sou crente. Tinha uma vendinha, mercadinho que vocês chamam aqui, mas eu sou baiano, uma vendinha, na rua da escola, lá em Ilhéus, Bahia. Nenhum dos meus colegas comprava balinha fiado, eu comprava. E quando perguntaram a dona Anitta, por que a dona Anitta só vende para ele e não para nós? Ela dizia, ele é crente. Hoje, para o camarada subir no púlpito da nossa igreja e pregar o evangelho, tu não tem que perguntar se ele é pastor, tem que voltar à essência e perguntar, tu é crente? Não é se ele é teólogo, se ele lê Bíblia, se ele estudou, se ele foi batizado com o Espírito Santo. Não, tu nasceu de novo. Miserável, porque o que se fala de você envergonha o evangelho. Senhor, o que vão falar de Israel? Se você ler Deuteronômio, depois você pesquisa no Google, porque eu esqueci, mas é em Deuteronômio, Deus diz assim, se vocês praticarem meus princípios, as nações ao redor de vocês olharão para vocês e dirão, que povo forte e inteligente é esse? Eu não entendo, tem jovens adolescentes me escutando aqui, como é que vocês, ou nós, nossos jovens e adolescentes, não conseguem ser os melhores alunos da sala de aula? Eu não entendo. Eles começam a fazer faculdade e saem de lá marxistas. Comunistas. Cheirando erva para ir pro culto adorar. Sai de lá ateus. Dizendo que perdeu a fé. Se perde é porque nunca teve uma verdadeira fé firmada na palavra. Envergonha o evangelho. Olha esses coaches pregando que se Jesus estivesse no lugar de Adão, Jesus também pecaria. Olha esses coaches pregando que Deus tem o lápis, mas você tem a borracha para apagar o que Deus escreve. E acredite, eu faço parte de um grupo de teólogos de uma escola onde eu também dou aula. E teve debate de teólogo assembleando concordando com esse tipo de expressão. Eu disse que nível chegamos? Homens que vivem da palavra, concordando com um homem que diz que Deus tem o lápis para escrever e a gente tem a borracha. Eu escrevi isso aqui, eu apago. Eu escrevi isso aqui, eu apago a vírgula. Eu escrevi isso aqui, eu tiro o acento. Você está de graça? Jó disse no capítulo 42, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Isaías 43, 13, agindo eu, quem impedirá? São esses homens que enfraquecem o nome da igreja. A gente não consegue chamar vizinhos para congregarem. Para virem visitar o culto com a gente. Não por nós, na maioria das vezes. Mas por esses missionários televisivos. Pastores adúlteros. Cantores popstars. E o nome da igreja pisado. Aí Josué cai de joelho e pergunta, Senhor, a queda desses 36 representa a queda de Israel. Ninguém vai sair por aí dizendo que de 3 milhões, só 36 caíram. Não, vão dizer assim, ó. Israel inteiro caiu. Um crente peca. Aí sai na mídia, pastor. Aí no outro dia, nenhum pastor presta. E a gente não está zelando pelo nome da igreja. Eu culpo alguns que sujam o nome da igreja. Vá no Facebook. Vá nos canais dos YouTubobos. Só falam mal da igreja. A igreja tal, a igreja tal, a convenção tal. E detona a igreja. E o nome da igreja pisado. O que que Josué diz? Ele demonstra amor pelo povo. Agora ele também demonstra amor pelo nome de Deus. Versículo 9. Que farás ao teu grande nome? Então ele zela pelo nome da igreja e zela pelo nome de Deus. Ah, irmão, cada vez que a gente dá publicamente mau exemplo, o nome de Deus está sendo envergonhado. Alguém vai perguntar, cadê o teu Deus? Cada vez que a gente não zela da igreja, cada vez que a gente toma decisão precipitada e a nossa fé enfraquece, o nome de Deus é envergonhado. A gente não zela pelo nome do Senhor, porque qualquer coisa a gente diz, em nome de Jesus. Irmão, o nome de Jesus está mais podre no Serasa do que tu imagina. Porque os crentes compram as coisas em nome de Jesus e não no nome deles. Porque o nome dele já está sujo. Ele diz, eu vou comprar, eu vou pagar em nome de Jesus. Aí não paga. Tadinho do nome de Jesus. Eu imagino Jesus dizendo, não compra no meu nome, não. Compra no teu. Decisões precipitadas em nome de Deus. Eu li matérias esses dias de um grupo de pessoas que se isolaram 14 dias no jejum, foram encontradas mortas, porque disseram que foram jejuar sem água. A alimentação de hoje não é a mesma de antes. A estrutura física da humanidade não é a mesma do tempo de Moisés. E outra, foi Deus quem chamou Moisés para o monte. Quando ele chama, ele se responsabiliza. Moisés ficou 7 dias em jejum, mas no sétimo a nuvem da glória desceu. E se a nuvem da glória de Deus descer aqui, a gente fica 1 ano sem comer e sem beber, só dando glória e aleluia, irmão. E assim, por causa da falta de estudo bíblico, o nome dele vai sendo zombado. Senhor, o que dirão, o que farás ao teu grande nome? Ou seja, quando a igreja vai bem, o nome de Deus vai bem. E se a igreja for mal? Sinto muito, o nome de Deus corre riscos. É a igreja quem se responsabiliza por manter o nome do Senhor. Jesus disse que nós devemos orar, não os anjos, não Jesus. A igreja deve orar, Mateus 6 e Lucas 11. O que é que ele disse? Vós orareis assim: Pai nosso, completa, que está no céu, completa, santificado seja teu nome. O que é santificado seja teu nome? Cortado de tudo que é mundano, ímpio, carnal, natural. Cortado, elevado, santificado, honrado como deve ser, seja o seu nome. Quando macumbeiros conseguem cumprir seus propósitos, e nós que temos o nome de Jesus, não conseguimos colocar a mão na cabeça do enfermo, do endemoniado e dizer: sai, em nome de Jesus. O demônio olha para o pastor e diz: saio não. Onde está o zelo pelo nome do Senhor? Cantamos músicas e chamamos essas músicas de adoração. 15 minutinhos, redondo e repete, redondo e repete. E em nenhum momento o nome de Deus é citado. Como é que você chama de adoração uma letra de música que o nome do adorado não é citado? Você é crente? Sou gospel. Você é crente? Eu gosto de ir na igreja. E assim negam o nome de Jesus. Disseram para mim: se você for tirar o visto para os Estados Unidos, se te perguntarem se você é pastor, negue. Aí eu fui lá na embaixada com a minha esposa. Você é pastor? Sou. Visto negado. Obrigado. Eu perco a viagem para a América. Eu perco a agenda para a América. Mas eu não abro mão de dizer que eu sirvo a Jesus. Sou pastor. Há projetos de lei para serem aprovados? Tramita lá em Brasília. Eu nem sei se já foi aprovado. Ronaldo Fonseca é o deputado que luta contra. Deputado de Brasília, pastor de igreja. Sabe o que é o projeto? Tirar das casas de recuperação o nome de Jesus. Eu ajudo uma casa de recuperação no Sul e me mandaram o boletim. O governo cortou a ajuda. O governo local cortou a ajuda. Porque eles se negaram a deixar de usar o nome de Jesus no tratamento. Quando a pessoa é recuperada, eles fazem live, eles fazem o vídeo. E o camarada diz: aceitei Jesus, minha vida foi mudada. Não pode mais. Cortaram a ajuda do governo. Mateus. Os pais dele lhe deram essa casa. Davidson Costa e o Elvison me contaram que em algumas casas aqui em Goiânia também fizeram isso. E isso eu ouvi há 8 anos atrás. Já começaram a cumprir em algumas casas de recuperação. Estados Unidos, já é proibido falar o nome de Jesus na escola a infantes. Já é proibido. A França proibiu o filme de Jesus no Natal. Por quê? Tá na reportagem. É um filme muito cristão, pois só fala de Cristo. A ira é contra o nome de Jesus. Nossos deputados evangélicos que lutaram para não tirarem da cédula o Deus seja louvado, tentaram tirar. Foi polêmica na rede social e na rede esgoto, desculpa, Globo de televisão. Quando em audiência, o STF, alguém fez uma oração. A luta é contra o nome de Jesus. Se a igreja não a mantém, o mundo destrói. Se sair de nossa boca, se sair de nossas obras, se sair de nossas postagens, se sair de nossos lábios, quem manterá o nome do Senhor? Mas sabe por que o diabo quer tirar o nome de Jesus das escolas? Sabe por que o diabo quer tirar o nome de Jesus das casas de recuperações? Porque é esse nome que tem poder para libertar, para transformar, para conduzir as crianças no caminho da verdade. É esse nome. Nome que a gente às vezes não reconhece e não usa. Eu uso sempre esse testemunho. A Luana sempre me contou que nas enfermidades da família, a minha sogra nunca os levou ao médico sem antes orar, sem antes ungir, sem antes colocar a mão na cabeça e dizer, em nome de Jesus, eu repreendo. Se Jesus, em sua soberania e vontade perfeita, não curasse, bora levar no médico. Mas já chegava no médico com o nome de Jesus aplicado. Em meu nome vocês vão curar enfermos e expulsar demônios. Senhor, o que farás com teu nome? Deus diz assim, eu dei para o meu povo. Por favor, a resposta é sim. Me mata de vergonha, não. Miguel olhou para o diabo e disse, vai-te, Satanás. O diabo vazou, sim ou não? A resposta é sim, irmão. Judas, capítulo único. O diabo lutando, perguntando pelo corpo de Satanás. Perdão, pelo corpo de Moisés. Miguel disse, vai-te, Satanás. O Senhor te repreenda. O diabo fez o quê? Vazou. Miguel! Miguel. Tô falando de Miguel, irmão. Tinha um monte de demônio lutando contra os anjos e contra Gabriel. E Daniel orando, minha vitória, minha vitória, minha vitória. Jacó dizia, minha vitória para depois subir. Daniel dizia, traz minha vitória aqui, desce aqui. E os anjos, demônio lutando e anjo não conseguia descer. E Daniel orando, Daniel orando. Aí Miguel chegou. Quando Daniel chegou, irmão, tudo vazou. Aí Miguel disse, ó, você foi ouvida 10 dias atrás, mas eu cheguei para ajudar, os caras vazou. Se fosse nós, a gente dizia assim, Gabriel não dá conta não, Gabriel só sai pregar, eu sei meter a espada. Miguel ajudou, o negócio resolveu, eu tô falando de Miguel, Miguel. Miguel disse, o Senhor te repreenda. E o capeta vazou. Aí Jesus olha para a igreja, eu, você, humano, falho, imperfeito, fraquinho, que às vezes depende de um dipirona para ir para a igreja. Aí Jesus disse assim, em meu nome. Vocês vão expulsar demônios. Aí você olha para o demoniado e diz assim, em nome de Jesus, sai! Você sobe para o mesmo nível de Miguel, irmão. Porque Miguel diz, o Senhor te repreende, o capeta vaza. Aí você diz, Jesus te repreende, o capeta vaza. Você olha para Miguel e diz, é nós. Ou seja, o mesmo nível de autoridade. Você não tem a mesma força que Miguel, você não tem o mesmo poder estrutural, sei lá, de Miguel, do corpo de Miguel, mas você tem o mesmo nome que Miguel usou, em nome do Senhor. Então use-o, honre esse nome, como? Usando esse nome. Olha o que Jesus disse em João 17, em meu nome, Pai, João 16, perdão, em meu nome eles orarão. Serão respondidos em meu nome. tudo que vocês pedirem em meu nome ao Pai, o Pai fará. Aí a gente diz assim, mas eu já pedi muita coisa em nome de Jesus, não aconteceu não. Deixa eu te dar um exemplo, o que é usar o nome do Senhor. Fazer com o nome dele de modo a honrá-lo. Tem um mercado lá na esquina de casa. Aí você pode chegar lá, o Luiz, que é vizinho meu, pode chegar lá e dizer, Pastor Eliseu, eu pedi uma Coca-Cola, você anota aí. Aí a menina vai anotar a Coca-Cola. Ele pegou a Coca-Cola em nome de quem? De Eliseu. E a menina dá a Coca-Cola. Mas eu pedi um rodo. Você anota aí. Aí o Luiz pode chegar lá e encapetar. E falar, Pastor Eliseu, eu pedi uma 51. Ela vai dizer, Pastor Eliseu, não. Pastor Eliseu mandou pegar um cigarro. Pastor Eliseu, não. Isso é orar em nome de Jesus. É você pedir o que Jesus pediria. Ninguém deu glória, eu repito. Orar em nome de Jesus é pedir o que Jesus pediria. Orar em nome de Jesus é desejar o que Jesus desejaria. Aleluia! Orar em nome de Jesus é pedir poder para fazer aquilo que Jesus faria. Então tem coisas que eu quero, mas não é o que ele faria. Tem coisas que eu quero, mas tem coisas que não é o que ele quereria. Ele não oraria pelo que eu oro. Então você diz, tu és soberano, glória seja dada ao seu nome. Me dá sabedoria para eu orar em seu nome com discernimento. Fazer aquilo que o Senhor faria. Cumprir aquilo que o Senhor cumpriria. Desejar aquilo que o Senhor desejaria. Precisamos zelar pelo nome de Jesus até em nossas orações. Que farás ao teu grande nome? Está orando a tarde toda e chegou de noite e Deus perguntou, por que você está de joelhos ainda? Levanta! Tem pecado no meio do arraial. Se tem pecado a ser tratado, não é na oração não. É o quê? Fazer, confessar, buscar, tratar. Pregar contra o pecado. Tu já orou, agora levanta. Ele levantou. E Deus disse, tem coisa escondida aí. E está escondida onde, Senhor? Dentro da casa. De quem? Não falo, vá buscar. Aí Josué disse, Deus me disse que tem gente aqui com coisa guardada. Que não é para guardar. Tem coisa escondida. Tem coisa oculta. Que não é para ocultar. Falou para o povão. Irmão. Acã viu 36 homens. Irmão, tem dois morrendo. E Acã, não falo. 10, não falo. 15, não falo. O negócio está apertando, sangue caindo, jorrando. Não confesso. 25, não falo. 30, não falo. 34, falo nada. 36, gente do sangue dele. Porque todas as tribos iam para a guerra. A única tribo que não está na guerra aqui é Rubem e Manassés. Acã é da tribo de Judá. A tribo de Judá estava na guerra. Todas iriam. Só Manassés e Rubem que ficou antes do Jordão. Eles atravessaram o Jordão. Acã é da tribo de Judá. Todas as tribos, menos essas duas, lutavam. Então o exército da tribo de Judá, homens da tribo de Judá, caíram. Ele está vendo 36 homens morreram, mas o cabra não confessa. Segunda chance. Josué ora de quando recebe a notícia até a noite. Ele não confessa. Josué pergunta, como fará com o nome do seu povo e o nome do Senhor? Ele não confessa, ele não honra nem o nome da igreja, nem o nome de Deus. Josué olha para o povo e diz assim, amanhã eu vou chamar tribo por tribo, família por família, casa por casa, gente por gente. Ele não confessa. Aí depois tu vai ler esse texto e vai dizer, nossa, como Deus é ruim, matou todo mundo. Tu não tá vendo a chance pro cabra confessar? O que que Josué fez? Por amor ao nome do Senhor, Josué levantou, foi de madrugada. Já tô com pressa, tô agoniado em resolver esse negócio de pecado aqui. Josué saiu tocando a trombeta, acordando todo mundo. Bora, cambada de preguiçoso, acorda todo mundo de madrugada. E todo mundo levantando, lavando as caras e todo mundo de pé na porta da tenda. E Josué Senhor disse, todas as tendas de pé. Todas as tribos de pé na porta das tendas. Todas ficaram em pé. Josué se afastou e disse, tribo por tribo. Vieram tribo por tribo. E foi afunilando. Casa de Maqui. Aí veio a família de Maqui. Tribo de Judá. Tribo de Judá. E Deus foi dizendo, não é. Não é. Não é. Família de Zabdi. Aí a canta lá por último. E a família de Zabdi vai na frente. Casa de Acã. Esposa, os filhos vão na frente. Estou conjecturando ele lá atrás. Te achei, Acã. É você. Irmão, Deus foi estreitando, afunilando. Fala aí, tribo de Judá. Era a tribo mais top, irmão. Era a tribo real. Josué da tribo de Efraim. Guerreiros da linha de frente. Judá. Linhagem real. Davi. Jesus. Todos os reis vêm dessa tribo. Até chegar Jesus. Quando você chega em Apocalipse 5, Jesus é da leão da tribo de Judá. Irmão, não é porque é da família de crente que o cabra é crente. Não é porque é filho de crente que é crente, irmão. Filho de crente não é crentinho. Alguns são cretinos. Acã é da tribo de Judá. A tribo da honra gera desonra. A tribo do reino fez de Israel escravos do fracasso. Aí quando chega em Acã, pastor Ciro, olha o tanto de forçação de barra para o cabra confessar. Quando chegou em Acã, Josué olhou para ele, está aí no capítulo 7. Josué disse, dá glória a Deus. Aí se ele fosse pentecostal, dá a Deus. Não. Esse glória a Deus aqui na visão de Josué é glorifique a Deus, honre a Deus, ou seja, prove que Deus está certo. Porque Deus diz que tem pecado. Se você negar que tem pecado, você vai envergonhar Deus. Deus diz que tem pecado oculto. Glorifique a Ele, honre a Ele agora. Aí ele diz assim, é verdade, Deus merece a glória de ser onisciente mesmo, porque eu pequei. O que é que você fez? Eu peguei a capa babilônica porque eu valorizo a aparência. Eu peguei o ouro e a prata porque eu cobiço riquezas. Eu estou falando o que ele falou e estou interpretando. Porque a capa era bela e bonita. A capa é para aparência. O ouro e a prata valoriza riquezas. E você fez o quê? Está escondido na minha casa. Isso aqui, irmão, desculpa a expressão pesada. É uma miséria. Gente que traz seus pecados para dentro de sua casa. Seus vícios para dentro de sua casa. Suas ilegalidades para dentro de suas casas. Suas mentiras para dentro de suas casas. E como a família de Acã inteira o apoiou. Porque a esposa não é porque a esposa que não pode confrontar sem afrontar o seu marido. Não é porque é marido que não pode confrontar sem afrontar a sua esposa. Todo mundo tem pena de Sara. Eu também. Mas se você ler Gênesis 20, quando pela segunda vez Abraão nega que ela era esposa dele, Abraão diz assim para Abimeleque, eu falei com ela quando a gente partiu da nossa terra, que onde eu chegasse, eu ia dizer que ela era minha irmã e ela concordou. Ela deveria dizer, nada de irmã, sua esposa é tua. Não, mas é só, não, então não vou, tu vai sozinho. São cordialidades que envergonham o nome do Evangelho. A família inteira concorda. Aí Deus disse, vá apedrejar todo mundo. E morreu a casa inteira. Por quê? Porque aquela casa inteira, apedrejados e depois queimados, aquela casa inteira envergonhou o nome de Israel. E envergonhou o nome de Deus. Irmão, eu concluo essa mensagem lhe dizendo Não seja um Acã, seja um Josué. Eu quis anotar aqui a diferença. Que tipo de homem, de crente você é? Acã ou Josué? Por quê? Porque Josué olhou para as riquezas de Jericó e disse o quê? Pertence a Deus. Acã disse, é meu. Acã calou e disfarçou. Josué, quando viu o problema, caiu de joelhos e orou. E quando Deus disse, tem pecado, ele disse, bora atrás, bora resolver isso agora. Último lugar, Acã levou a maldição para dentro de casa. E por causa dele, a família inteira aconteceu o quê? Morreu. Levou a família para o fracasso. Josué não. Josué 24:15. Escolhei a quem servais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Que Deus arranque de nós o coração de Acã e coloque em nós o coração de Josué. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Não esconda, não disfarce. Caia de joelho, rasga as suas vestes. Procure e resolva o problema. Não pegue o que não é seu. O que é de Deus é de Deus. A honra e a glória é dele. O dízimo é para a obra dele. Suas forças, primariamente, para ele. E não conduza a sua família para a morte. Conduza a sua família para a vida. Através do louvor, através da palavra, através das orações. Fica em pé, vamos orar, por favor. Senhor Jesus, obrigado pelo seu povo, obrigado pela sua igreja, obrigado pela sua palavra. Nos ajuda a honrar a igreja, a amar a igreja. Nos ajuda a amar o seu nome. Saber usar com honra, respeitar o sagrado, cuidar da sua obra, Pai. Com amor, com alegria, fazendo o melhor, porque o teu nome merece ser honrado e glorificado. Te pedimos, ó Deus, e desde já te agradecemos, que o Senhor arranca de nós o coração de Acã e coloca em nós o coração de Josué. Que Caim, que ofereceu o que deu, depois de algum tempo ao Senhor, seja tirado de nós. E Abel, que dá o seu melhor, seja sempre renovado em nosso caráter. Em nome de Jesus. Amém?